This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Você está na conversa de futebol.
Conversa de futebol.
Free FM 89.0.
Comunicando Mike Valdez.
Vamos juntos, amigos e amigas, para mais um Conversa de Futebol. O Conversa de Futebol é feito para você, amante da bola, que está aí por Nova Zelândia, também outros países, galera que acompanha a gente, seja onde for. Aonde tem futebol, tem Conversa de Futebol aqui pela Free FM, cobertura total. Copa do Mundo FIFA 2026. O Brasil, ele voltou para casa mais cedo, mas nós temos a continuidade da competição. A Nova Zelândia também voltou para casa mais cedo, mas fez excelentes jogos. Vai ter toda uma renovação, né? Importante a gente lembrar disso. Só que hoje nós vamos falar de França e Espanha, Argentina e Inglaterra. E vamos falar também dessa super final que acontece agora, nesse fim de semana, horário de Miami, né? E também Brasil, sendo que aqui na Nova Zelândia nós vamos acompanhar essa partida já no início da semana, na segunda-feira pela manhã. É o fuso horário pelo mundo, mas o futebol continua brilhando, o futebol continua aí arrastando os países, as populações e trazendo aquela alegria de sempre. Então, hoje nós vamos direto de giro da rodada. Nós não vamos ter hoje o que ficou marcado na história, nem a série Grandes Públicos. Foco total na cobertura, na resenha, aqui pela Free FM do campeonato FIFA Mundial 2026. Eu gostaria de convidar você, amigo e amiga, que acompanha a Free FM e o Conversa de Futebol, para conheceres os conteúdos anteriores, não só o que ficou marcado na história e etc., mas também todas as resenhas e informações do futebol. O Campeonato Brasileiro está voltando essa semana, né? Depois das quartas de final, durante a semana, o Campeonato Brasileiro volta com força. Entraram em campo Botafogo, Santos, Flamengo, Fluminense, Cruzeiro, etc. e tal. Hoje nós vamos trazer informações do Campeonato Brasileiro, mas o foco é a Copa do Mundo FIFA. Então vamos nessa, vamos de giro da rodada.
Giro da rodada. Giro da rodada.
Free FM.
Giro da rodada de hoje é quartas de finais da Copa do Mundo FIFA 2026. Competição pegando fogo. De um lado, França. Do outro, Espanha. Num outro jogo, Argentina e Inglaterra. Vou trazer uma curiosidade para começarmos o programa. Para a gente falar da Inglaterra, que tem todo um vínculo, uma conexão, claro, com a Nova Zelândia. Vocês sabiam que a Inglaterra, ela não chega a uma final, ele não chega a um título. Há 60 anos é tempo pra caramba. Os ingleses, eles tinham a missão de chegar à final dessa edição 2026. Não aconteceu. Ficou no caminho para a Argentina. A gente vai trazer a resenha. Mas Argentina 2, Inglaterra 1. 60 anos depois do único título de Copa do Mundo, a Inglaterra teve a possibilidade de marcar presença em mais uma final histórica, né? E passar de fase caso vencesse a Argentina. Não aconteceu. Mas essa competição que a Inglaterra conseguiu seu único título foi no dia 30 de julho de 1966, que a Inglaterra venceu a Alemanha, naquela época ocidental, no estádio de Wembley, lá mesmo em Londres. Desde então, tem deixado a desejar. Esse ano era esperado, né? Um time diferenciado, aguerrido, não que não tenha sido, mas com muitas falhas e jogando retrancado. Me chamou muita atenção. Depois do primeiro gol da Inglaterra na Argentina, e praticamente liderou os dois tempos, o primeiro e o segundo tempo, em quase sua totalidade, A Inglaterra teve toda a hegemonia e controle da partida. Mas, do outro lado, tinha Messi, que sempre desequilibra, e Fernandes também. Agora, fora isso, foi liderado pelo Bellingham e também pelo Kane. A possibilidade era altíssima, mas a Argentina, ela virou... Peraí, ela virou? Virou. Quando? Nos acréscimos, o juiz marcou 9 minutos de acréscimo. A Argentina já tinha empatado a partida, faltando 3 minutos para o final. 87 do segundo tempo, a Argentina empata com o Fernandes. 1-1. E aí, o juizão da partida marca 9 minutos de acréscimo. E que garantiu toda uma possibilidade de virada da Argentina. A seleção argentina, sul-americana, superou o adversário, a Inglaterra, de partida válida pela Copa do Mundo FIFA 2026. Uma partida que foi completamente morna no primeiro tempo e segundo tempo até os 87. Mas vamos à resenha. A Argentina venceu a Inglaterra por 2-1 na última quarta-feira em Atlanta e garantiu seu lugar na Copa do Mundo na final, na história. Isso que é mais interessante. O Messi já está chegando aos 39 anos, praticamente, 40 está batendo na porta. É a segunda decisão consecutiva dos argentinos em Copas do Mundo, que buscam o tetracampeonato. Na marca dos 10 minutos do segundo tempo, Anthony Gordon completou o cruzamento, vindo em direção da direita e abriu o placar no Mercedes-Benz Stadium, nos Estados Unidos. Foi um confronto interessante. O Enzo Fernandes e o Lautaro Martinez balançaram as redes e decretaram a virada. Com o resultado, a Argentina terá à frente quem? A Espanha, que derrotou por 2-0 a França. Olha, nós vamos chegar na resenha França e Espanha, mas a superioridade da Espanha foi muito clara. Não teve como você não observar superioridade no toque de bola, na defesa, no meio-campo, na disputa de bola. O Mbappé tentou, se irritou e tentou, mas não conseguiu. Os brilhantes jogadores, né? Pelo menos nós vimos em campo muito brilhantes jogadores pela seleção espanhola. Rodri, o Yamal, entre outros, não vou citar todos, mas foi brilhante o jogo do coletivo espanhol. A Espanha sabia o que fazer com a bola, sabia como tocar, sabia como lançar, sabia as prioridades dentro de campo. E a França, jogando no nervosismo, a França estava afoita, o Mbappé estava afoito, querendo uma final, querendo levar a sua fama do clube para a final da competição, para a final da Copa do Mundo FIFA 2026. Mas nem sempre isso acontece, porque jogar no clube é uma coisa. Estou cansado de falar isso aqui. Jogar no clube você tem inúmeras possibilidades, jogadores de outras nacionalidades que agregam, modificam, que trazem um tempero e um jogo diferenciado para cada clube. Jogar numa seleção... é a possibilidade de você ter um coletivo, ter ali uns jogadores que não estão acostumados, principalmente, a jogarem juntos diariamente, através de treinos, né? Então, há toda uma possibilidade diferente. Mas com esse resultado, voltando à Argentina, terá à frente a Espanha. Já dei uma antecipada na resenha. Mas será um jogo completamente difícil para a Argentina, mesmo tendo Messi. Parece que a Espanha, depois de 16 anos, da primeira conquista do seu Mundial, seu primeiro e único Mundial, como a Inglaterra, os inventores do futebol, só tem um Mundial. E a Espanha também só conta com um Mundial. A grande final acontece no próximo domingo, agora aí, domingão. 16 horas do Brasil, provavelmente um pouco mais cedo, 2 horas de diferença, provavelmente da de Miami, não estou a par desse fuso horário, mas para nós aqui na Nova Zelândia, nós vamos conseguir acompanhar na segunda-feira pela manhã, né? Já por 8 da manhã começa aí a super final entre Espanha e Argentina. Será disputado, inclusive, lá em Los Angeles. Perdão, no MetLife Stadium, em Los Angeles. O terceiro lugar, que é em Miami, lá no Hard Rock Stadium. Em Miami, você conhece bem, né? O Hard Rock Stadium. Em Miami, o terceiro lugar será disputado entre Inglaterra e França. Então, corrigindo aqui a informação, MetLife Stadium, domingo, 16 horas do Brasil, provavelmente 8 de segunda-feira aqui na Nova Zelândia. Los Angeles é palco da grande final. Agora você imagine os bastidores, né? Artistas, atores, músicos, etc., circulando. A gente já vê um número muito grande de artistas circulando nessas finais, nos jogos normalmente. Imagine nessa possibilidade em Los Angeles. Agora, voltando à partida. Após um início de muita tensão, marcado por um grande número de faltas, um jogo travado, truncado ali, difícil, né? Parada para hidratação, os times voltaram um pouquinho mais assim abertos, dando chances ao ataque, dando chances ali ao meio campo. E foi o que nós vimos na prática. O time da Inglaterra descendo muito pelas laterais, buscando ali o cruzamento. Já a Argentina, com que seu jogo um toque mais rápido ali, parece que estão um pouco mais habituados em jogar naquele tipo de jogo. O técnico também fez um grande posicionamento com os argentinos. Achei muito interessante, que ele vem mantendo, né? Ele é um técnico experiente também. Não tem como a gente não deixar de lembrar a tática, o esquema tático da Argentina. Mas o que mudou no jogo entre Inglaterra e Argentina para acontecer essa virada? Nos 33 minutos, tá? Houve a primeira chance, o zagueiro John Stone, através de um cruzamento, foi lá, não conseguiu, aí voltaram, tentaram outras bolas, até que conseguiram o primeiro gol da Inglaterra. Só que a Inglaterra, ela se fecha. Ela não consegue manter um ritmo de jogo ofensivo. Ela começou a dar uma retrancada, uma segurada no posicionamento, uma mudada no seu sistema de jogo que chamou muita atenção. Saiu de um jogo para frente, um jogo de ataque, para de repente uma retranca total e pesada, como se tivesse garantido 1-0. E colocado o time para jogar atrás. E isso possibilita o quê? Possibilitou o quê? Faz com que a Argentina seja empurrada para o ataque. Isso é natural. Quando você tem um time que faz 1-0, ele se fecha na defesa, automaticamente o adversário vem com tudo para cima. E foi o que aconteceu. No fim da partida, 87 do segundo tempo, né? A Argentina faz o gol de empate. Mesmo assim, ainda a Inglaterra continua retrancada. Jogadores ficaram tensos. Cartões amarelos foram, né, soltados ali para os jogadores da Inglaterra. Mas casos de nervosismo à parte, foi visível que a Inglaterra sentiu muita dificuldade com um gol de empate. A história parece mais psicológica, não tão dentro de campo, mas o que a gente não consegue explicar psicologicamente, a gente pode traduzir dentro do campo. A retranca foi tão grande que a Argentina, na sequência, com os 9 minutos que se arrastaram para quase 12 minutos de prorrogação ali no final do segundo tempo, a Argentina consegue um vira-vira, consegue um gol adicional, transformando e mudando toda a realidade da partida. Final, Inglaterra 1, Argentina 2, partida válida pelas semifinais da Copa do Mundo FIFA 2026. Vai entrar para a história. Vai entrar para a história que a seleção inglesa ela teve toda a possibilidade e chances concretas de jogar uma final. Ela teve possibilidades e chances concretas de jogar a final dessa Copa do Mundo. Só que por um cálculo errôneo ou por displicência da comissão técnica ou achar que tática ou movimentação tática conclui um resultado, se estabelece um resultado. Isso a gente está cansado de ver que não acontece. Durante as semanas que vão se passando, as coisas vão sendo divulgadas. E o Brasil ele foi eliminado, certo? Para a Noruega. O gol que foi perdido pelo Bruno Guimarães, ele foi rascunhado a maneira de bater na bola pelo técnico da seleção brasileira, o Carlo Ancelotti. Ele tinha um rascunho. Cada jogador vai bater em determinada posição do jogo, do gol. Porque a análise e o scout da comissão técnica sobre o time da Noruega e principalmente sobre o goleiro da Noruega, sobre posições de defesa, de pênalti, de todo o histórico que o cara começou lá não sei quando, jogar futebol no campinho, sei lá. Parece fora da realidade, né? Jogo é jogo. Emoção é emoção. Quando tá em campo, tudo é diferente. Você não pode levar uma teoria ao pé da letra dentro do gramado. Isso não acontece na prática. E foi visto que o Bruno Guimarães bateu a bola, chutou aonde o técnico queria. Não aonde a possibilidade do momento ali na frente se apresentava. E o Brasil acabou sendo eliminado pelo um erro de esquema tático. Que isso engloba o esquema tático. Quando você tem esse tipo de rascunho dentro das possibilidades da partida, isso é do esquema tático, isso está ali pensado para aquele esquema tático, para aquele jogador tal bater em determinado lugar do gol, porque o goleiro, porque o scout, porque as estatísticas e análises da comissão técnica deram aquela melhor sugestão. Isso não acontece. E quando a Inglaterra se retranca, foi fatal. Fatal porque não teve tempo de reagir, não teve minutagem, não teve tempo hábil, não teve como reverter aquela derrota. Muito triste e lamentável, tá? Muito triste porque é uma seleção muito boa, uns jogadores muito bons, um grupo, um elenco fabuloso, só que foi mal. Caraca, pensado pra caramba o esquema depois do gol. Se pelo menos joga um pouquinho pra frente, se joga... Não precisa só se defender, retrancar. Não, vamos fechar, não, aqui é papai. Não, 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 não. Deixa fluir. Segue o jogo normalmente. Não esteja trancado. Dá uma possibilidade de se desenvolver o jogo, não tentar jogar, tentar. Olha a tentativa. Olha a possibilidade. Jogou a chance fora. Possibilidade de contra-ataque. Não dá, né? Outro finalista da Copa do Mundo FIFA 2026, a Espanha, chega à final pela segunda vez em sua história. A seleção venceu a França, diziam toda poderosa. Ó, confesso que não acreditava muito na França. Durante a semana lá em Dallas, os espanhóis jogaram a semifinal do Mundial como favoritos ao título. A equipe dominou os franceses do início ao fim e, com certeza, estão aptos a conquistar o bicampeonato esse ano. E parece que é até interessante, né? 16 anos se passaram e o time é muito superior ao de 2010. Com mais posse de bola desde o início, a Espanha teve dificuldades para chegar à área adversária, pelo menos no início, até ali o momento de parada para a hidratação. A França estava um pouco mais vertical, tentando lançar a bola, comandada por Mbappé. No entanto, aos 19 minutos do primeiro tempo, um pênalti de Lucas Digne sobre o Yamal mudaram a história da partida. E aí foi a alegria e explosão no estádio. Você imagine Madrid, La Manga, você imagine Barcelona, você imagine outras cidades, né, da Espanha, Saragoça e etc., que outras populosas também. Você imagine a loucura e a festa dessa galera, né? Atrás no placar, a França foi para cima. Tiveram algumas chances de empatar ainda no primeiro tempo, mas termina o primeiro tempo com Espanha na frente. O segundo tempo não começou muito diferente, com a Espanha mantendo a posse de bola, buscando o ataque, mas tendo os principais jogadores ali sendo muito bem marcados. Até que nos 12 minutos do segundo tempo, em uma linda tabela, o Pedro Porro estufou as redes, ampliando por 2-0 e carimbando a vaga da Espanha na final da Copa do Mundo. Com a derrota, a França segue mantida aí para concorrer ao terceiro lugar. Dizem que o terceiro lugar também recebe premiação, né? Quarto não, mas o terceiro recebe premiação, já que a equipe perdeu as últimas partidas para os espanhóis, as três últimas partidas, tá? Para os espanhóis, todas em semifinais. É interessante, né? A gente vai vendo a Copa do Mundo, a gente vai vendo o contorno da Copa do Mundo e a gente vai vendo os acontecimentos. A Espanha não ganha, olha, não ganha, perdão, a França não ganha a Espanha em três competições consecutivas na semifinal. Então, tem alguma coisa, né? Tem a Espanha, claro. Tem um elenco muito superior do que a França. Isso é indiscutível, não temos o que falar. A galera de New Zealand sabe disso. Eu sou descendente de espanhol. Não é porque eu estou defendendo a Espanha, mas a realidade é que o elenco da Espanha é muito superior. Então, próximo domingo nós teremos lá em Los Angeles, Espanha e Argentina. Né, os colonizadores e os e os colonos estão lá, vão jogar, vão se encontrar, o passado com o presente. A Espanha que iniciou a Argentina e a Argentina que hoje tenta, né, sobreviver sem aquela toda promoção espanhola. A Argentina até tenta se recuperar, falando na geopolítica, né? Tenta se recuperar e tal, inúmeros sucessivos fracassos de governo, mas isso não interessa, interessa é o futebol e sim. Então vamos nessa. Seguindo aqui a nossa programação, o Vasco apresenta um novo técnico. O Campeonato Brasileiro voltou essa semana e o Vasco apresentou o seu novo técnico português, Pedro Emanuel, que destacou a grandeza do clube, só que destacou a grandeza do clube, cadê os jogadores, filho? O Vasco se encontra numa situação difícil na tabela. O Renato Gaúcho, ele decidiu deixar o clube em meio à Copa do Mundo para não chamar tanta atenção, para não ser tão explorada a saída dele, né? O Vasco é um dos clubes mais históricos, diz o Pedro Emanuel. Como eu falei, o pai dele era papapá. Ele falou aqui para a reportagem que o pai dele era Vasco, não sei o quê, que tem toda uma grandeza aí, não sei o quê, papapá, parará. Só que, se muda o técnico, tudo bem. Renato Gaúcho fez um grande trabalho. E o que será do Vasco aqui para frente sem contratações, sem uma renovação do elenco? A torcida espera que novos jogadores surjam. O Felipe Luiz foi anunciado pelo Mônaco e terá a importante missão de comandar o Mônaco, tá? Até 2028, junho de 2028, para ser específico, com toda a sua comissão técnica. O Felipe Luiz, que fez um grande trabalho no Flamengo, chega ao Mônaco para fazer a diferença. É isso aí. Boa sorte, Felipe Luiz. A gente deseja que você... Dê tudo certo para você nessa passagem no futebol francês. Atacante da seleção de Cabo Verde acerta com o clube brasileiro. O Grêmio contratou o meio atacante Giovanni Cabral, de 28 anos, jogador da seleção de Cabo Verde, que foi um dos destaques da seleção, tá? Vou ficar de olho nele. Já vai entrar aí nas próximas partidas. Entrou contra o Cruzeiro num jogo amistoso e tal, em Brasília, para fazer lá um aquecimento, um pré-aquecimento de retorno de Campeonato Brasileiro. Jogou bem, entrou em campo, foi bom para o Grêmio essa contratação. Vamos ver como é que ele vai se destacar daqui para frente. Thiago Silva celebra a reestreia pelo Fluminense. O zagueiro está de volta às Laranjeiras e fez um jogo treino, tá? Contra o Bahia no Maracanã. Ali, aquela preparação de retorno, ganhar ali o ritmo de jogo, etc. e tal. Alguns clubes do Campeonato Brasileiro fizeram esses jogos. O Campeonato Brasileiro da Série B vai bem, vai com jogos a todo vapor. Uma noite são noites de jogos importantes e interessantes pra caramba. Entraram na rodada anterior, porque nesse fim de semana nós temos rodada, o Novo Horizontino, o Goiás, o CRB, o São Bernardo, o Cuiabá anda muito bem, tá? Ceará, etc. e tal. Já pela Série C também tem surgido muitos bons jogos, Paysandu, Guarani, entre outras partidas. O Paysandu, ele vem tendo uma brilhante participação na Série C, foi campeão da Copa Verde, e há toda uma especulação, né, dele, que ele conquiste, depois de muitos anos, a possibilidade de jogar na Série B. É o que a gente espera, né? Entre alguns outros clubes que estão na Série B, para você ver, ó, tem o Sport, tem o Atlético Goianiense, tem o Fortaleza, o Náutico, o Avaí. Tá uma Série B bastante equilibrada. E o Paysandu tem um jogador... Ah, ele já tá ficando mais velho. Olha, o Marcinho, ele tem 32 anos. Ele já jogou em clubes importantes pelo Brasil. É um cara que tá jogando muita bola, assim como... O Nenê está jogando muita bola aos 45 anos no Botafogo da Paraíba. Então, vale a pena a gente prestar atenção no Paysandu para as próximas rodadas, que pode ser que ele pinte na Série B do ano que vem. Muito obrigado por acompanhar a resenha desse fim de semana. Próxima semana a gente vai trazer todos os detalhes da final da Copa do Mundo FIFA 2026 entre Espanha e Argentina. Eu sou Mike Baldez, deixo um abraço para vocês. Vamos nessa, tchau.
Você ouviu Conversa de Futebol aqui na Rádio Free FM 89.0. This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.